Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Exército reforça fiscalização nos acessos à fronteira em Roraima. Rio Acre ultrapassa cota de alerta em Assis Brasil. Ligações entre telefones fixos e celulares vão ficar mais baratas. E ainda, Carnaval em Porto Velho terá desfile de trios elétricos. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Exército reforça segurança em Roraima para combater crimes na região de fronteira. Vamos à Boa Vista saber os detalhes com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Pedro?
Olá, Luciano. Isso mesmo. A ação tem o objetivo de combater crimes transfronteiriços e ambientais. Além do patrulhamento na faixa de fronteira, postos de controle e bloqueio de estradas foram distribuídos pelas BRs 174, que liga Roraima à Venezuela, 401, que vai até a fronteira Brasil-Guiana, e algumas vicinais dessas rodovias. De acordo com a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, a fiscalização é contínua e os bloqueios são móveis. Em janeiro deste ano, o Estado pediu reforço das Forças Armadas ao governo federal no sistema penitenciário e no trecho de fronteira, que corresponde a mais de 1.900 quilômetros. Entre os materiais apreendidos até o momento estão 1.150 litros de combustível ilegal, 270 caixas de cigarros contrabandeados, 4 veículos e 4 motos, além de drogas, armas e munições. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Detentos queimaram colchões e destruíram grades na casa de prisão provisória de Palmas. Os agentes precisaram de reforço na segurança para conter o motim. Vamos à capital tocantinense saber as informações ao vivo com Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas. Olá, Isabel.
Olá, Luciano, e ouvintes do Repórter Amazônia. É isso mesmo, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, CCJU, informou que o princípio de motim ocorrido na manhã de hoje no pavilhão A do núcleo de custódia e casa de prisão provisória de Palmas está controlado. A Secretaria confirmou que presos queimaram colchões e danificaram grades de algumas celas. Logo que percebida a movimentação dos detentos, os agentes entraram no pavilhão e conseguiram conter as chamas. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Grupo de Operações Táticas Especiais e da Polícia Militar. Os detentos do pavilhão estão agora sob um esquema de segurança reforçada, até que os reparos nas celas sejam concluídos. E, Luciano, a Secretaria de Cidadania e Justiça informou que instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar os motivos e os envolvidos no caso aí da manhã de hoje lá na CPP. Ao vivo de Palmas, no Tocantins, Isabel Cristina.
Governadores e estados da Amazônia participam de encontro em Brasília. Ana Luísa Prazer, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
Governadores e representantes de 10 estados, entre eles Amapá, Amazônia, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, estão reunidos em Brasília com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, para debater assuntos de interesse comuns aos estados para o ano de 2017. Entre as questões debatidas está a multa da repatriação de bens e recursos não declarados no exterior. Os governadores querem que o assunto seja incluído o mais rápido possível na pauta de votação do Congresso. Esta é a primeira reunião do ano do Fórum Permanente de Governadores e tem o objetivo de dar continuidade ao debate de enfrentamento das crises em que se encontram os estados. De Brasília, Ana Luísa Prazer.
Os governadores se reuniram agora à tarde com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, em uma tentativa de garantir prioridade em projetos e ações que permitam o reequilíbrio financeiro e o desenvolvimento dos estados. Rio Acre tem subida repentina. A água ultrapassou a cota de alerta e algumas famílias em Assis Brasil tiveram que sair de casa. Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
8 famílias precisaram sair de casa no município acreano de Assis Brasil por causa da subida repentina do rio Acre. 2 famílias estão num abrigo na cidade e as outras seguiram para casas de parentes. Na manhã desta quarta-feira, a água ultrapassou a cota de alerta, que é de 11 metros e 30 centímetros, chegando a 11 metros e 38 centímetros. O rio começou a encher na segunda-feira por causa do aumento das chuvas na região. Mas, ao que tudo indica, até amanhã o rio pode se estabilizar, como explica o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Batista da Costa.
O nível do rio ele continua subindo, mas diminuiu a velocidade de subida, está uma tendência de estabilizar. Nas últimas horas choveu muito pouco, as previsões para hoje é que chova uma quantidade pouca de chuva. Isso faz com que a tendência dele seja estabilizar e provavelmente a gente tenha a diminuição dele.
A Defesa Civil também monitora a situação de outros municípios, como Brasileia e Chapuri, que estão em estado de atenção. Na capital, Rio Branco, a situação segue normalizada. As chuvas nas cabeceiras dos rios estão elevando as águas gradativamente ao longo de toda a bacia do Rio Acre. Reportagem Maíra Heinen.
E o governo federal reconheceu hoje a situação de emergência em 7 municípios atingidos por desastres naturais no Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A medida publicada pelo Ministério da Integração Nacional no Diário Oficial da União é o primeiro passo para as prefeituras receberem o apoio federal para as ações emergenciais de socorro e recuperação de áreas atingidas. A portaria tem vigência de 180 dias. Segundo o Ministério da Integração Nacional, mais de 2,2 milhões foram liberados nesta quarta-feira para ações de resposta à situação de emergência em municípios no Acre e em Mato Grosso. E o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o perigo de alagamento em estados da Amazônia. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
Mato Grosso, Rondônia e Tocantins têm áreas em alerta laranja para alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Segundo o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ao todo são mais de 170 localidades, mais da metade delas em território mato-grossense. O acumulado de chuvas para esta quarta-feira na região afetada pode chegar a 100 milímetros, quando o normal para o período é de até 50 milímetros de chuva para uma semana inteira. O secretário adjunto da Defesa Civil do Mato Grosso, Coronel Abadio Cunha, diz que o estado, de forma geral, tem sofrido com as fortes chuvas. Entre as áreas mais atingidas está Campo Novo do Parecis. Em outros 2 municípios, alunos estão impedidos de frequentarem as aulas.
Nós tivemos lá uma forte chuva que atingiu 770 residências, aproximadamente 3 mil pessoas foram afetadas por essa chuva, né? Desalojadas mais de 2 mil pessoas. E nos municípios Barra do Bugres, Vila Rica, é mais na área rural, o que está tendo é isolamento de comunidades rurais, isolamento de escolas municipais, escolas estaduais que estão na área rural, e infelizmente está tendo a interrupção dos serviços e também da possibilidade de deslocamento dessas pessoas da área rural para a área urbana.
O secretário faz algumas recomendações para a população durante as fortes chuvas, entre elas que as pessoas desliguem os aparelhos elétricos do quadro geral de energia e evitem sair de casa. Além disso, coloquem os móveis e utensílios em lugares altos e protegidos. Caso o morador tenha percebido que a casa está com rachaduras, o ideal é buscar refúgio em um abrigo municipal. O alerta do INMET vai até às 11 horas e 59 minutos da noite desta quarta-feira. De Brasília, Michele Moreira.
Ligações entre telefones fixos e celulares vão ficar mais baratas. Leandro Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações ao vivo. Leandro.
Boa noite, Luciano. A partir do próximo dia 25, será reduzida a tarifa de interconexão, que é o pagamento feito entre as empresas de telefonia fixa e móvel pelo uso de rede. A decisão da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A queda dos valores entre as ligações locais e interurbanas será repassada para os preços cobrados dos consumidores. Em números aproximados, as chamadas locais de fixo para móvel terão redução de 16%, enquanto as ligações interurbanas terão queda entre 7% e 12%. E as tarifas vão continuar caindo ano a ano até 2019. A decisão foi tomada pela Anatel em 2014 e desde o ano passado a tarifa de conexão começou a ser calculada no modelo de custo, que permite à Anatel verificar o custo real das empresas. E ao mesmo tempo em que a tarifa é reduzida, as empresas de telecomunicações do país terão que aumentar os investimentos na ampliação das redes de dados, na qualidade de serviços e também no atendimento aos consumidores. As tarifas de interconexão foram utilizadas para subsidiar a instalação de redes. É com você, Luciano.
Obrigado, Leandro Martins, que é da Rádio Nacional da Amazônia.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Hoje, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou por manter a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. Cunha está desde outubro do ano passado em um presídio na região metropolitana de Curitiba, por determinação do juiz federal Sérgio Moro. O modelo Zona Franca de Manaus completa 50 anos neste mês e a superintendência prepara novidades para alavancar a economia da região. A reportagem é de Beatriz Gomes, com locução de Jônia Kedma, da Rádio Cultura do Amazonas.
Dos projetos apresentados para análise do Conselho de Administração da SUFRAMA, 16 são de implantação e prevêem a geração de 566 empregos no Polo Industrial de Manaus no período de 3 anos. Os projetos somam investimentos totais de US$ 1,360 bilhões. A primeira reunião de 2017 do CAS, o Conselho de Administração da SUFRAMA, abre as comemorações dos 50 anos do modelo Zona Franca de Manaus e da autarquia. Para a superintendente Rebeca Garcia, o momento é de garantir a competitividade das empresas que investem aqui.
Então, o que nós precisamos colocar é a necessidade da manutenção, da diferenciação para o nosso modelo, para que nós possamos continuar competitivos.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços presidiu a reunião. Marcos Pereira enfatizou o compromisso do governo federal com a Zona Franca de Manaus e apontou que, com a inflação na meta e a queda dos juros, o cenário econômico deve melhorar no próximo semestre.
Nós estamos muito confiantes, a inflação já está na meta, os juros já estão baixando, já começa a haver uma procura por investidores para uma retomada do crescimento e, consequentemente, geração de empregos. Não só aqui na Zona Franca, mas no Brasil como um todo.
O calendário oficial de atividades comemorativas aos 50 anos da SUFRAMA continua com a realização de sessões especiais na Câmara, na Assembleia Legislativa do Amazonas e no Congresso Nacional em Brasília. Também foi criado um selo postal comemorativo que traz a imagem da fachada da sede da autarquia e resgata a primeira marca institucional, com 3 folhas que simbolizam o tripé do modelo Zona Franca de Manaus: indústria, comércio e agropecuária. Reportagem Beatriz Gomes. Locução Jônia Kedma.
Na terceira e última reportagem da série especial sobre o fluxo migratório de venezuelanos para Roraima, vamos saber qual a expectativa de futuro dos migrantes que chegam ao Brasil e as condições do Estado que acolhe esses estrangeiros. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Pensando no futuro, a publicitária venezuelana Jéssica de Souza deixou para trás tudo o que conhecia e veio tentar a vida no Brasil.
Eu pretendo continuar aqui, fazer a minha vida profissional aqui, porque eu acho que na Venezuela está num momento muito difícil, né? E não tem oportunidades para os profissionais.
Jéssica é uma dos 15 mil venezuelanos vivendo atualmente em Roraima, segundo o Ministério da Justiça. Fugindo da crise instalada no país vizinho, da falta de emprego e o difícil acesso a alimentos e remédios, pelo menos 4 mil desses migrantes econômicos pediram refúgio brasileiro no ano passado. Em 2016, o número de pedidos de refúgio teve um aumento de 3.000%, se comparado a 2015. E segundo o secretário nacional de Justiça e Cidadania, Gustavo Marrone, esse cenário deve se agravar em 2017.
Na verdade, houve uma diminuição no começo do ano porque a Venezuela fechou a fronteira. Mas a gente não espera uma diminuição nesses primeiros meses, não. Na verdade, a gente espera um aumento do fluxo. Até porque a crise na Venezuela, ela tem se agravado. Não há um sinal de que ela vai melhorar. Então, a gente está esperando, está se preparando para uma migração maior.
Caso essa previsão se concretize, Roraima vai precisar da ajuda federal. Como explica o coordenador do Gabinete Integrado de Gestão Migratória, Coronel Edivaldo Cláudio Amaral.
O estado de Roraima não está preparado para enfrentar essa situação. A gente deu uma resposta nesse primeiro momento, mas se houver um incremento da vinda desse pessoal para cá, vai ser necessário que o governo federal, o Ministério da Justiça, possa atuar conjuntamente aqui.
Prova de que Roraima está à beira do colapso provocado pelo fluxo migratório é a decretação de emergência na área da saúde em dezembro do ano passado. O governo se diz sem condições de atender todas as demandas por atendimento, internações e medicamentos para brasileiros e venezuelanos. Para se ter uma ideia da situação, no pronto atendimento do Hospital Geral de Roraima, o atendimento a estrangeiros teve um aumento de 380% nos dois últimos anos, saltando de 320 em 2014 para 1.240 em 2016. E quando se fala em internação hospitalar, o atendimento aos venezuelanos supera o atendimento a brasileiros. Enquanto 5 a cada 100 nacionais estão internados, entre os venezuelanos, esse número sobe para 13 internações a cada 100 pessoas. Com a colaboração de Renata Martins e sonoplastia de Marcos Tavares, reportagem Graziele Bezerra.
Ciência e tecnologia na Amazônia. Pesquisadores brasileiros iniciaram neste mês uma expedição pelo rio Iru, no Amazonas. Eles estão em busca do macaco voador, uma espécie que não é vista há quase 80 anos. Existem poucas informações sobre o animal. A pesquisa deve durar 4 meses e conta com o envolvimento de diversas instituições de apoio à ciência no Brasil e no mundo. Sobre esse assunto, a repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, conversou com a pesquisadora do Instituto Mamirauá, a Ana Amélia de Souza Jesus, que é bióloga e mestre em zoologia. Vamos ouvir?
Explica pra gente um pouquinho dessa espécie e o que teria acontecido com ela.
Então, a gente está em busca de uma espécie de parauacu, que é uma espécie de macaco que é endêmico do bioma Amazônia. E essa espécie, na verdade, ela foi coletada na década de 30 por naturalistas. E essas peles, né, desses animais foram tombadas em museus. A partir de uma revisão de todo o gênero desse tipo de macaco, se percebeu que só se tinha essas informações sobre o macaco. Não se sabe exatamente qual é a área de vida, qual é a área de ocorrência da espécie. Então, a ideia é voltar na localidade onde essas espécies foram coletadas para ver se os animais não foram extintos ainda, o que, que eles se alimentam, qual é o tamanho da área de uso deles.
E o nome macaco voador, ele está relacionado a alguma habilidade especial dessa espécie?
Sim, esse nome ele é vinculado à habilidade deles de andarem na copa das árvores de um modo muito silencioso, só que eles saltam, né, de um galho para outro, por isso, então, esse nome de macaco voador.
Quais regiões essa expedição vai passar?
Então, a localidade onde as peles que eu comentei anteriormente foram coletadas fica no município de Eirunepé, no Amazonas. Então é lá que a expedição começa, né, justamente por ser a única informação que se tem desse animal até o momento. E a expedição ela vai abranger todo o alto rio Juruá, pegando os afluentes do rio Eiru, rio Gregório e rio Liberdade.
E como a expedição está sendo feita?
A gente utiliza uma embarcação, que ela também é a nossa base de pesquisa, é o nosso alojamento, então por isso também que o nome da expedição é Houseboat, como se fosse a nossa casa-barco. E os equipamentos que a gente vai utilizar em campo, a gente conta com o GPS para marcar a localização, né, da onde o bicho foi encontrado e também por onde a gente está percorrendo. Uso de drones, também a gente está usando canoas para fazer essa busca, que lá na região agora já está em época de cheia, então facilita em entrar em pequenos igarapés para a busca, né, do parauacu. Também máquinas fotográficas, filmadoras, porque a ideia também é registrar tudo que a gente for descobrindo e vivenciando durante essa expedição.
Já é possível acompanhar o trabalho de vocês pela internet?
Um dos nossos parceiros, a Global Star, que tem um aparelho que se chama Spot, que ele é um localizador. A cada 10 minutos ele emite a localização do barco. E isso já está disponível no nosso site, já dá para acompanhar qual é a rota que a expedição está fazendo.
Qual é?
É houseboatamazon.com.
Ok. E tem mais alguma informação importante sobre essa pesquisa, sobre esse trabalho que a senhora gostaria de acrescentar?
Então, essa espécie que está sendo buscada, ela é uma das únicas espécies que a ciência não conhece nada. Uma das poucas espécies de primata, né, de macaco, que não se tem mais informações sobre a ecologia do animal. É um grande mistério para a ciência do porquê que esse animal foi esquecido, digamos assim, né? Com essa expedição, como ela ocorre numa área muito remota da Amazônia, que existem comunidades que moram lá, mas não são muito densas, né? Então a chance da gente encontrar outras coisas, além do macaco, outras espécies, outras novidades para ciências, é bem grande.
Muito obrigada pela tua entrevista, pela tua participação aqui com a gente da Rádio Nacional da Amazônia.
Ah, eu que agradeço aí o auxílio na divulgação do trabalho.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O Maranhão conseguiu reduzir em 39% os focos de queimadas em 2016. Rony Moreira, da Rádio Timbira, tem mais detalhes.
O relatório de incidência de queimadas no Maranhão do ano de 2016, divulgado pelo IMESC, monitorou e analisou as ocorrências de queimadas no estado em diferentes níveis e escalas, mostrando a redução no quantitativo de focos registrados entre os anos de 2015 e 2016. Foram identificados 432.278 focos de queimadas no ano de 2015, enquanto que em 2016 esse número caiu aproximadamente 39% do quantitativo de focos em todo o estado. Dentre as ações coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente, que culminaram na diminuição do número de queimadas em relação a 2015, estão a ampliação das fiscalizações nas áreas protegidas, com maior investimento dos governos federal e estadual no ano de 2016, bem como reuniões com secretários de meio ambiente dos municípios, com maiores índices de queimadas, a realização do curso de prevenção e combate a incêndio florestal no Parque Estadual do Mirador e ações de sensibilização e educação ambiental com a comunidade que lá reside, além da capacitação de agricultores familiares em técnicas alternativas ao uso do fogo e o desenvolvimento do Plano Estadual de Combate a Incêndio. De São Luís, Rony Moreira.
Em São Luís, o tratamento de dependentes químicos agora é feito em parceria com as comunidades. As informações com Borges Júnior, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
A forma de abordagem aos dependentes químicos e pessoas em situação de rua em São Luís, realizada pelo CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, mudou. De acordo com o diretor do órgão, Marcelo Costa, o objetivo é facilitar o tratamento dos dependentes.
5 anos atrás, quando começamos a fazer essas ações, onde a polícia ia em determinadas áreas de consumo de substâncias e traziam os usuários, muitas das vezes a rebelia, porém a gente observou que eles vinham muito agitados, agressivos, estavam que ia ser presos. A gente está tentando agora atendê-los na comunidade, no local onde eles realmente estão, tentando fazer da maneira mais tranquila possível um aconselhamento e, claro, incentivar esse paciente a sair daquela situação e aceitar o tratamento.
O centro de tratamento, instalado no bairro Monte Castelo, atualmente presta assistência diária a 310 dependentes químicos. No caso de um tratamento mais intensivo, Costa esclarece que há outras unidades de acolhimento de internos.
Porém, em alguns casos onde o paciente precisa de um acompanhamento mais intensivo, nós temos uma unidade de acolhimento na Coab interna, onde esse paciente pode passar de 30 dias até 6 meses internado, até se recuperar os vínculos sociais que geralmente estão rompidos nesses casos, ou em casos de compulsão muito agressiva com relação às drogas, se estabilizar melhor.
Em 2016, o perfil dos atendidos no CAPS AD foi de 90% de usuários de crack, 7% de álcool e 3% de outros produtos químicos, a exemplo de maconha e cocaína. Além do CAPS AD, os dependentes químicos podem ser encaminhados a outros dois locais, a Unidade de Tratamento Transitório na Coab e a Fazenda Esperança em Coroatá, a 240 quilômetros de São Luís. De São Luís, Borges Júnior.
Acre terá sistema integrado de habitação. Entenda com Anne Manuela, da Rede de Rádios Aldefm Difusora Acreana.
A Secretaria de Habitação de Interesse Social, SEAB, vai implantar o Sistema Integrado de Habitação, que irá concentrar as informações de todos os beneficiados dos programas habitacionais sociais, estaduais e federais. O sistema permite o cruzamento de dados, informações e relatórios, que irão facilitar os processos de auditorias e atualização dos cadastros. Como explica Luiz Felipe Mesquita, assessor jurídico da SEAB.
Além de modernidade, né, porque a gente está falando de um sistema digital integrado que vai ficar disponível na internet, tanto para uso dos operadores aqui da SEAB, quanto para conferência dos cidadãos, os benefícios que o sistema traz são agilidade, segurança, auditabilidade, toda a rapidez que o sistema integrado traz.
A SEAB será responsável pela manutenção e gerenciamento do sistema que foi financiado pelo Fundo Estadual de Habitação. Com colaboração de Ludmila Santos, de Rio Branco, N. Manuela.
Campanha de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis vai distribuir 1,5 milhão de preservativos durante o carnaval no Amazonas. Voltamos com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
Começa no próximo fim de semana no Amazonas a campanha Neste Carnaval Não Esqueço Minhas Fantasias, sem camisinha nem pensar. A iniciativa é da Coordenação Estadual de DST, AIDS e Hepatites Virais. Cerca de 1,5 milhão de preservativos masculinos serão distribuídos na capital e nos 61 municípios do interior, em locais estratégicos e durante os eventos de carnaval, como os bailes, desfiles de escolas de samba e bandas e blocos de rua. Em Manaus, também haverá distribuição de preservativos femininos. Esse trabalho vai ser feito com a ajuda de voluntários de organizações não governamentais. No próximo sábado, dia 18 de fevereiro, as equipes farão de 3 às 6 da tarde a distribuição de preservativos nas bandas da Bica, na Rua 10 de Julho, e da Difusora, na Avenida Eduardo Ribeiro. No domingo, dia 19, a ação será na festa da Banda do Boulevard. A campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis vai terminar no dia 28 de fevereiro, no bloco Galo de Manaus, na Avenida das Torres. De Manaus, Bianca Paiva.
O carnaval em Porto Velho começa nesta sexta-feira com o desfile dos trios elétricos. Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Ao todo, 18 blocos se apresentam até o dia 4 de março nos 4 circuitos espalhados pela cidade. Entre eles está o Galo da Meia-Noite, o bloco mais tradicional da cidade, que completa 25 anos neste carnaval e promete uma programação recheada de marchinha, frevo e samba. O Galo vai para a rua na madrugada de quinta para a sexta-feira de carnaval. E quem também garante a diversão neste ano é a banda do Vai Quem Quer, que todos os anos arrasta multidões para as ruas de Porto Velho. Neste carnaval, a expectativa é de um público de 100 mil pessoas, no sábado, a partir das 4 da tarde. Com planos já para 2018, o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho, Antônio Ocampo, quer solidificar o carnaval da cidade como um dos melhores da região.
Nós já vamos nos preparar a partir de março desse ano, porque o nosso desejo é potencializar essa força que existe em Porto Velho. Nós temos cidades que vêm brincar o carnaval aqui, como é o caso da cidade do Amazonas, como é o Maitá. Nós temos Rio Branco, no Acre, e temos vários municípios de Rondônia que o pessoal vem para participar do carnaval.
O rondoniense só vai ter que esperar mesmo para conferir os desfiles das 7 escolas de samba de Porto Velho. A apresentação foi adiada para o dia 15 de abril, sábado de Aleluia. Segundo a Funcultural, a Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas de Rondônia deixou de prestar contas ao governo e ficou impedida de receber recursos públicos. E toda essa confusão atrasou o repasse para as escolas de samba. Um edital de chamada pública vai selecionar uma empresa para receber o aporte financeiro do Estado. E diferente dos blocos de carnaval, as escolas de samba vão receber juntas um investimento de R$400 mil. Reportagem Graziele Bezerra.
Termina aqui o Repórter Amazônia. Apresentação Luciano Barroso. Trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca. Redação e edição Sheila Noleto. Coordenação Juliana Russomano. Gerência de Rádio Jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.